Você aqui pela Rádio Excelsior da Bahia, M840, a voz do Senhor do Bonfim, a emissora da família baiana. Estamos aqui com uma pessoa muito querida. Agora é o momento desse bate-papo, do nosso Papo Sintonia. Estamos na terça-feira, que é a terça-feira que fala sobre saúde, conexão. E a TCI, Terapia Comunitária Integrativa, tem também esse trabalho de reconectar você consigo mesmo, você com a sua força interna. Você se redescobre, faz um caminho do autoconhecimento e ainda tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Eu vou começar com a Graça Farani, que coordena aqui o MISC Bahia, e ela vai trazer informações sobre uma novidade muito linda, muito esperada por todos, né, Graça? Formação em TCI. Bem-vinda, bom dia, querida.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem, querida? É um prazer estar aqui com vocês, com todas essas pessoas que estão escutando, para a gente fazer o nosso convite para a formação de terapia comunitária 2022.
Pois é, mas antes até de falar do curso, Graça, quero falar mesmo da terapia, porque muita gente escuta eu falando, e Patrícia fala tanto dessa TCI, terapia comunitária. Será que isso é para mim? Será que isso pode me trazer algum tipo de benefício? Deixa eu prestar atenção agora e entender direitinho o que é a TCI e depois o que é a formação em terapia comunitária. Por favor.
A terapia comunitária é uma prática de grupo. Ela tem como objetivo trabalhar as dificuldades, o sofrimento do cotidiano das pessoas. A gente passa o dia a dia da gente, não tem muito tempo nem para a gente, quanto mais para falar das coisas da gente. Às vezes não temos quem nos escute e acumulamos e nós dizemos na terapia comunitária que quando a boca cala, os órgãos falam, mas quando a boca fala, os órgãos saram. E as pessoas adoecem, nós adoecemos, todos nós. Então, a terapia comunitária é um instrumento que faz parte das práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde. É um movimento que começou em Fortaleza e que está espalhado pelo Brasil e 27 países do mundo. E ela vem com essa proposta de fazer com que a gente tenha um espaço de fala, de acolhimento, de empoderamento, e que a gente possa realizar ou participar. Então, a terapia comunitária aqui na Bahia, eu coordeno há 20 anos, o objetivo é fazer inserção, ou seja, levar a terapia comunitária para um ambiente que precise ou que queira, porque em todos os ambientes ela pode estar, com qualquer faixa etária. E que a gente possa, na verdade, também capacitar pessoas para aprender e fazer essa prática, que é através do curso de formação que o Polo Formador MISC Bahia oferece. Nós somos MISCs no Brasil e agora no mundo. Tem vários países, esses 27 países do mundo também que já realizam essa formação para fazermos multiplicadores. Somos muitos dentro do processo de angústia, de sofrimento, de pouca escuta, de pouca valia, a gente não, a nossa autoestima fica fragilizada. E depois dessa pandemia, o reforço ainda é maior, né? A necessidade parece que ainda é maior. Estamos todos com a nossa saúde mental comprometida. E a terapia comunitária vem para isso. Então, a formação, ela vem com o pretexto de capacitar multiplicadores para você na sua comunidade. Sua comunidade religiosa, na sua escola, no seu bairro, no seu centro comunitário, você realizar essa prática que chamamos terapia comunitária, um círculo de conversa, onde dirigida, onde a gente aprende. E essa formação, ela também vem para cuidar do cuidador. Ela não apenas te ensina uma metodologia, mas ela cuida de você, o cuidador, aquele que está pretendendo cuidar de alguém, ele precisa primeiro olhar para ele e cuidar. Porque senão a qualidade desse cuidado vai ficar fragilizada. Então, a formação vem com esse objetivo, Patrícia.
Ou seja, pessoas que estão passando realmente, como você disse, são várias, diante de tantos desafios que nós estamos vivenciando, e às vezes a pessoa fala assim: poxa, eu estou precisando, estou me sentindo tão pesada, eu estou angustiada, a minha vida está tão vazia, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou sempre chorando, me isolando, eu estou com dores que são de agora, mas também dores que eu percebo que são lá do passado, da minha infância, da minha relação com meus pais, da forma como eu fui criada, de algum abuso que eu sofri no passado. sei lá, são tantas coisas, né, que vamos acumulando, a nossa mochila, né, Graça? Que a gente fala que vai ficando pesada, pesada. É muito difícil caminhar na vida quando tem uma pedrinha incomodando o sapato, sim, ou quando a gente está com uma sacola muito pesada, com muitas mágoas, com muitos ressentimentos, sem conseguir perdoar, e não se aceitando, ou a sua forma física, ou o seu jeito de ser, com dificuldade de relação. Então, para que viver assim? Você não precisa. Então, a TCI, às vezes as pessoas confundem. Ah, é uma terapia em grupo, então ótimo. Vou me segurar aqui na TCI, na terapia comunitária, e pronto. Então, não é uma terapia em grupo, mas tem esse efeito terapêutico, não é isso, Graça?
Exatamente. Ela vem, ela não quer trabalhar o intrapsíquico de ninguém, isso é tarefa de psicólogo, de psiquiatra, não medica ninguém, mas é um espaço de fala. Através da fala, a gente alivia nossas dores, as nossas angústias, nossos sofrimentos, e dentro de uma roda de terapia, às vezes você nem fala, mas já escuta. E é um espaço de identificação. Através da história do outro, eu identifico as minhas dores, as minhas angústias, e eu posso fazer uma mudança, porque o importante é a gente fazer um movimento, não ficar estático, para que a nossa vida, ela seja uma crescente. Não importa a sua idade, importa que você vai estar, enquanto estiver por aqui, sempre aprendendo o novo. Então, tudo isso que Patrícia disse, não vamos carregar nossas mochilas cheias, não, porque elas vão nos adoecer. E nós estamos vendo aí um país adoecido, um mundo adoecido, porque não está olhando para dentro. A gente primeiro olha para dentro, depois a gente faz o movimento para fora com qualidade, com alegria, porque é isso que nós precisamos.
Pois é, é muito incrível isso que você fala do cuidar do cuidador. Aí é outro aspecto. Se você vem para a terapia comunitária porque você quer se cuidar, o curso também oferece isso, porque como ele é muito prático, são muitas vivências, e daqui a pouco a gente vai dizer, né, como é que ele vai acontecer na prática, já que estamos ainda em uma pandemia com algumas restrições, mas o curso está voltando também de forma presencial, né, Graça? Vai ter as oficinas, as vivências vão ser presenciais ou tudo online? Como é que vai ser? A UFBA está abrindo as portas, né, para que você possa fazer o curso lá.
No Brasil, alguns polos formadores, poucos, mas realizaram os cursos híbridos. Mas aqui em Salvador, o nosso vai ser presencial. Nós temos 4 módulos, 6 encontros que vão acontecer dentro da Escola de Administração da UFBA, no Vale do Canela. A gente sempre utiliza o espaço da UFBA, eles têm sido parceiros muitos anos, e a gente realiza esses 6 módulos e as intervisões também, que nós chamamos, que é o acompanhamento da prática. Nós vamos acompanhando todo o processo e teremos sim algumas rodas online, porque nessa pandemia nós também nos demos conta de que a terapia comunitária também tem um efeito muito positivo online. Então, e está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo, as rodas online, e vão continuar. Elas agora, eu penso que não voltam mais atrás. Mas a formação é presencial, porque, como eu disse, nós temos uma prática que chamamos Cuidando do Cuidador, que são vivências terapêuticas criadas para essa metodologia, e tiradas também de práticas ancestrais e práticas que sempre fizeram muito bem ao homem. E nós fazemos vivências terapêuticas durante toda a formação. Nós começamos o dia cuidando do cuidador, fazendo vivências que são algumas e muito eficientes. E depois nós passamos o dia, um sábado e um domingo. O nosso primeiro módulo vai acontecer dia 8 e 9, agora de maio, e nós vamos realizar esses 6 encontros. É um encontro mensal, num sábado e um domingo. E aí nós vamos ensinar essa metodologia, mas também cuidar do cuidador, porque é um olhar para dentro de si. A vivência, ela é silenciosa, mas é você fazendo leitura da sua própria história, resgatando e trazendo as coisas que precisam ser curadas dentro de nós.
Então, o que acontece na prática, gente? Como o curso é presencial, ele é vivencial, no momento que você participa das vivências, participa das práticas, ali você está fazendo um trabalho interno, né, de limpeza, de cura também, curando as suas dores, porque você vai vivenciando as práticas e vai também interagindo e ressignificando. É um espaço também de trabalho pessoal, de autoconhecimento. E que quem já é terapeuta também, às vezes não tem esse espaço. Às vezes quem está trabalhando no cuidado com o outro, trabalha como liderança comunitária, trabalha como líder de movimento, trabalha como líder na frente de um coletivo, de um trabalho social comunitário, as pessoas se dão muito e elas ficam nesse movimento de dar e não recebem, né, Graça? Não tem aquele tempo também para pensar um pouco delas, nelas e cuidar delas. Então, no momento que ela está fazendo a formação na terapia comunitária, é um momento também de cuidado incrível. E ela sai com mais ferramentas para fazer o trabalho. Então, alguém pode estar se perguntando, ah, mas eu não sou líder comunitária, eu não tenho formação em terapia, eu não sou um psicólogo, eu não sou liderança, será que eu posso fazer inscrição? Então, quais são os critérios para participar do curso de formação para se tornar um terapeuta comunitário integrativo?
E qualquer pessoa pode fazer esse curso, né? Não existe restrição, nem regras nenhuma para a condição que você chegou ao curso. Importante que você tenha interesse de trabalhar com grupos e que você tenha... Que bom que você já tenha alguma comunidade que você possa já fazer parte, seja ela qual for. Se você não tem, dentro do processo do curso, nós vamos motivando para você buscar algum grupo, para você ir realizando as suas rodas de terapia comunitária. Então, não tem nenhuma limitação, é só o desejo e assim, a consciência de que isso é importante, que eu quero fazer e que eu gosto de lidar com pessoas, né? Porque tem pessoas que não têm muito esse dom de conviver com grupos, mas é fundamental para o curso que venha com esse objetivo, né? Lá a gente descobre que nós estamos nos cuidando, mas que também podemos cuidar daquela rede que eu estou próxima. Então, não tem nenhuma restrição, as pessoas fazem a inscrição, nós temos um site à disposição, vou deixar meu telefone, né, à disposição aqui, e nós temos, mandamos através do Zap, um site onde nós temos o calendário, nós temos a explicação de todo o curso, nós temos a forma como tudo vai acontecer, e a gente envia para a pessoa. Os interessados, nós já tivemos alguns alunos dos outros anos, assim, por causa dessa reportagem e pessoas, dessa fala aqui, pessoas que se interessaram estão conosco até hoje. Inclusive, essa jovenzinha que te fala aí, que é muito competente na terapia comunitária, que foi a minha aluna também, e que sabe da importância e do valor dessa prática, né, não, Patrícia?
Sei sim, eu posso falar aqui de cátedra, né, porque quem vivenciou isso, o curso é incrível, me ajudou muito, muito nos meus processos pessoais e ainda me ajuda sempre quando eu quero assim, ajudar alguém. Eu estou com aquele sentimento, sabe, assim, no coração, ah, eu preciso fazer alguma coisa, ajudar as pessoas, devolver para o universo tantas coisas que eu recebi. Aí eu quero muito fazer uma roda, porque a gente ajuda as pessoas, a gente tem aquela sensação, é tão simples, a roda tem um método fácil, muito fácil, mas muito profundo, muito simples, muito didático, mas muito profundo. E conduzindo aquelas rodas, a gente se sente realmente assim, pertencente a algo muito maior, ajudando as pessoas, co-criando uma vida melhor para todos. Eu sou apaixonada pela terapia comunitária integrativa, pelo professor Adalberto, toda a equipe, Graça Farani, incrível, faz esse trabalho com muito amor, todo o grupo, né, a Dea Ângela, que está aqui com a gente tem muita alegria de ter a Dea também fazendo parte aqui do Em Sintonia, uma vez por mês, e a Dea também está na frente, com todo um grupo de pessoas. São muitas pessoas formadas, né, Graça? Você pode falar para a gente daqui a pouco os números e qual o perfil das pessoas, né? Tem pessoas de todas as idades, pessoas simples, que vêm de longe, de comunidades rurais, de bicicleta, enfrentando toda a dificuldade para fazer o curso. E é muito lindo ver pessoas simples. Não precisa ser doutor, doutora, cada um é doutor e doutora na sua vida, na sua dor, como diz o professor Adalberto, e pode contribuir muito. Então, quem ainda está com aquela dúvida, ah, será que eu faço? Será que eu me inscrevo? Então, os detalhes agora, para onde as pessoas podem se inscrever e quem é que já fez o curso e que quebrou essa barreira de que, ah, não é para mim.
É, nós, é através dessa fala aqui, eu tenho o meu zap, que é o 988982675, que você pode ligar diretamente para mim e aí eu mando material e vamos conversando, né, com... pra você ficar bem esclarecido. Nós estamos, quer dizer, eu já é a quarta formação que eu dou em Governador Mangabeira. Estamos lá já capacitando muitas pessoas, grupos grandes. Agora mesmo já estou no segundo módulo dessa prática lá em Governador Mangabeira. A gente já caminhou por muitos 19 municípios, pessoas que já vieram. Então, é sempre um movimento de integração e de união das pessoas. Então, faça contato comigo através do 8898-2675, que a gente vai conversando sobre a sua realidade. E vai ser um prazer muito grande que você venha fazer parte dessa rede, né? Nós nosso objetivo dentro desse polo formador é esse, é unir pessoas, não importa de onde ela venha, lideranças comunitárias, mas eu não tenho grande escolaridade, não importa, venha assim mesmo, né? Nós temos um livro, que é o livro da terapia comunitária, onde tem toda a condução da prática da terapia. Nós temos hoje, Patrícia, hoje está acontecendo agora no Ministério da Saúde 16 anos das práticas dentro do Ministério da Saúde. É dia de festa hoje. O professor Adalberto está lá e nós estamos na rede, todo mundo também participando dessa festa. Práticas integrativas e complementares. Terapia comunitária é a única prática brasileira com nosso carisma, com a forma de ser de todos nós. E dentro da nossa realidade, está sendo um instrumento muito rico de apoio e de colaboração à família, à comunidade que necessita, que traz a terapia comunitária. Então, venha conosco, vai ser uma alegria fazer esse contato.
Bacana. Eu vou só chamar o trânsito, o movimento do trânsito agora, Jeová, porque se você tiver ainda alguma pergunta sobre o curso que é a TCI, Terapia Comunitária Integrativa, que é outro curso, né? Agora há pouco falamos sobre o curso do SEBRAE, que é para mulheres empreendedoras, e agora a TCI. A TCI tem inscrição, não é gratuito, tem um valor a ser pago. Você pode saber todos os detalhes com a Graça Farani, que coordena aqui essa capacitação. Obrigada também a Graça Farani, nossa convidada de hoje, nesse dia de terça-feira em que falamos sobre saúde, conexão e PIX, práticas integrativas e complementares, dia festivo, como lembrou a Graça, as PIX aí no SUS, e que alegria ter a TCI também fazendo parte dela. Última vez o te convite, Graça, mais uma vez obrigada, parabéns aí pelo trabalho e com certeza teremos uma turma linda nesse 2022. Obrigada. Bom,
obrigada, Patrícia, um abraço grande, hein? Já espero você lá num dos módulos para participar mais uma vez com a gente. Então, todos convidados, faça um contrato.
Conte comigo sim, Graça, tá? E se você, ouvinte, se interessou pelo curso da TCI, Terapia Comunitária Integrativa, manda uma mensagem se você ainda não está no grupo em sintonia. Então, entre em contato com a gente que a gente manda o link de inscrição. E as mulheres empreendedoras que querem também fazer a oficina de SEBRAE, obrigada aí a Cris, a Edna, a Rosângela, a Val, que já se inscreveram, já estão fazendo parte da oficina SEBRAE delas. Obrigada a vocês que pediram aí o link e já fizeram a inscrição. Está faltando você, tá, mulher? Faça a sua inscrição no SEBRAE delas. Para fechar, Jeová, hoje também é um dia festivo, hoje é o dia da liberdade de imprensa, vamos então encerrar o nosso programa com essa matéria da Agência Rádio Web, falando sobre a importância de propagar boas notícias e a importância da imprensa e da liberdade de expressão. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje, vamos ouvir então essa matéria juntos.
No dia 3 de maio é celebrado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, data criada pela ONU para promover o livre exercício da comunicação e da liberdade de expressão. No Brasil, após o fim da ditadura militar, a Constituição de 1988 consagrou a liberdade de imprensa e de expressão como direitos fundamentais. Isso quer dizer que não há censura prévia ou controle do que pode ser ou não divulgado, respeitando as regras da lei. Quem explica é o doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e advogado criminalista Marcelo Sarsour.
No Brasil, é garantida a todas a liberdade de pensamento, de expressão e de crítica, vedado o anonimato. Isso quer dizer que o limite que nós temos é um limite formal e não um limite de conteúdo. Aliás, a própria Constituição, artigo 220, proíbe o estabelecimento da censura prévia. A liberdade de expressão é um pilar do regime democrático, porque sem ela é impossível que a sociedade venha a chegar aos acordos que são essenciais para a vida em comum.
Em 2021, pelo menos 230 profissionais e veículos de comunicação sofreram algum tipo de ataque, como agressão física ou verbal, segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. As agressões têm o objetivo de silenciar ou impedir a divulgação de um fato por um profissional ou empresa de comunicação. Para o jornalista Afonso Galindo, a divergência de opiniões é saudável para a democracia e deve ser estimulada com base no respeito.
Ninguém é obrigado a ter a mesma opinião. As pessoas podem divergir, mas as pessoas precisam também entender que precisa haver o respeito e a compreensão de onde termina o espaço de uma e começa de outra. Então, quer dizer, cercear é muito complicado, é muito agressivo. As pessoas têm direito a terem suas interpretações do mundo, mesmo que eu não concorde. A divergência, ela é saudável.
Além do anonimato, a Constituição também proíbe jornais clandestinos, ou seja, sem editores, diretores ou redatores conhecidos. Calúnia, injúria e difamação também são práticas proibidas por lei. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Isso aí, fechamos assim o nosso programa, celebrando o Dia da Liberdade de Imprensa, que possamos colocar a nossa voz, ecoar a nossa voz e falar coisas que possam realmente construir uma sociedade melhor para todos. Parabéns a todos que fizeram o programa com a gente. Beijo no coração, obrigada Jeová, obrigada Jorge, Portal Saúde no Ar, nosso parceiro. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser.
Agora você vai ouvir Experiência de Deus com Padre Reginaldo Manzotti. E em seguida, Excelsior Turismo com Heloísa Braga.
Em todas as plataformas digitais, Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.